Começa agora o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados.
Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você hoje para o estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é maravilhoso, o santuário. Esse é o estudo de hoje. Alguma vez você já convidou alguém para morar em sua casa? Que tipo de organização você faria para receber um morador em seu lar? E o que você acha se Deus viesse morar com você? Você faria alguma casa especial para ele? Faria alguma modificação para receber Jesus em sua casa? O santuário terrestre foi um tipo do santuário celestial e serviu para ensinar o plano da salvação e a remissão dos pecados antes da morte de Cristo na cruz. Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Depois do pecado, o homem não via mais a face de Deus, apenas ouvia a sua voz. No tempo do profeta Isaías, o homem não ouvia mais a voz de Deus. E nos dias de hoje, Deus precisa bater. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Você percebe que o pecado foi afastando o homem cada vez mais do Criador. O santuário é uma maneira divina de Deus continuar perto de nós. Por isso ele diz: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio de vocês. Êxodo 25, versículo 8. O santuário tinha dois compartimentos, o lugar santo e o santíssimo. Além disso, havia também um pátio. E esse santuário, que era uma cópia do santuário celestial, é cheio de detalhes. Tem bastante riquezas e bastante móveis e peças muito curiosas. Para falar sobre este tão importante assunto, um tema que tem a ver muito com a nossa salvação, eu recebo aqui o pastor Glauber Araújo, de Hortolândia. Pastor Glauber, fale-nos sobre as peças que estavam no pátio do santuário terrestre.
Muito bem, quando a pessoa se aproximava do santuário, a primeira coisa que ele via eram duas peças que pertenciam ao pátio. A primeira era o altar de sacrifícios, onde ali haviam sacrifícios de ovelhas, de animais e assim por diante. E também havia uma pia, ou seja, uma bacia cheia de água, onde os sacerdotes, os levitas, eles utilizavam para lavar as mãos, para se purificar e fazer a limpeza deles. Tudo isso tinha um significado. O santuário ele era como se fosse uma escola, era um método educativo, assim por dizer. O altar do sacrifício apontava para o sacrifício que aconteceria um dia com Cristo. E isso nós podemos verificar em Efésios capítulo 5, o verso 2. E a bacia que tinha ali também representava a purificação que o Espírito Santo deseja fazer na vida do cristão, na vida de todos. Também a purificação que acontece através da palavra de Deus e também através do batismo do cristão.
Você vai perceber que cada detalhe do santuário tinha um significado muito profundo e tudo isso apontava para Cristo. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, fez cumprir todas estas maravilhas do santuário. Para falar um pouquinho mais sobre isso, está aqui o pastor Vitor de Pádua. Pastor Vitor, fale-nos sobre as peças ou a mobília no lugar santo do santuário terrestre.
Pastor Luiz, como foi muito bem colocado pelo pastor Glauber, havia aí o pátio, né? Depois, o próximo, quando se entrava no santuário propriamente dito, nós temos o lugar santo. E ali, então, nós encontramos três móveis, poderíamos dizer assim, que simbolizavam o seguinte: nós tínhamos a mesa com 12 pães, não é? Chamado de pães da proposição. Cada pão destes simbolizava a cada uma das tribos de Israel, que era em número de 12, mas o simbolismo do pão simbolizava o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. João 6, verso 48, nos fala sobre isso. Nós tínhamos também no lugar santo o castiçal com as 7 lâmpadas. Essas lâmpadas estavam constantemente acesas. Elas simbolizavam também Jesus como a luz do mundo e também simbolizava as 7 igrejas de Apocalipse, conforme nós encontramos no capítulo 1 e o versículo 20. E o terceiro móvel era o altar de incenso. O incenso, ele fluía diariamente, simbolizava a oração dos santos, conforme Apocalipse 8, verso 3, e simbolizava também as 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 1, o verso 20. Então, essas três mobílias ou peças, não é? É que nós encontramos no lugar santíssimo, todos eles apontando então para Jesus.
Pastor, essas peças estavam no lugar santo?
No lugar santo.
Temos mais detalhes do santuário que irão nos ajudar a entender o contexto geral do plano da salvação. Pastor Glauber, nós falamos já sobre o pátio, o lugar santo. Fale-nos agora sobre o lugar santíssimo.
Esse lugar, ele possui, na verdade, dois nomes, Santíssimo ou então Santo dos Santos. Isso revela que havia algo de especial nesse cômodo do santuário. O que havia de tão especial? Muito bem, ali você encontrava a Arca da Aliança. Ela era o trono, o símbolo do trono de Deus. Era ali que Deus ele se fazia presente. Então era um lugar muito especial para o povo de Israel.
Muito obrigado. Você está percebendo que o santuário ensina para nós o plano da salvação e nos leva a uma visão do que existe lá no céu. Inclusive, Deus disse a Moisés, Moisés, vou lhe dar uma visão e você deve fazer um santuário na terra semelhante a este que eu te mostrarei através da visão. Pastor Vitor, agora tem uma pergunta muito curiosa. Falando do lugar santíssimo, fale-nos sobre os objetos do lugar santíssimo, especialmente a tampa da arca do concerto.
Como o pastor Glauber colocou, pastor Luiz, a tampa da arca era o lugar propiciatório onde Deus ali se manifestava. Então ela era de ouro maciço e simbolizava a graça de Cristo. A tampa estava sobre a lei, ensinando que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, segundo Romanos capítulo 6 e o versículo 14. Então, a tampa da arca era de ouro maciço, era o propiciatório onde Deus ali se manifestava.
Muito obrigado, pastor Vitor. E agora você deve prestar muita atenção na próxima pergunta que eu vou fazer ao pastor Glauber. Existe uma palavra, pastor Glauber, que é bem conhecida no meio evangélico, mas as pessoas às vezes não têm um entendimento mais amplo. A palavra é Shekinah. O que significa Shekinah?
Muito bem. Shekinah é a palavra usada para se referir à glória de Deus que se manifestava no lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, você se lembra, havia a Arca da Aliança, havia o propiciatório que cobria esta arca, e esse propiciatório ele possuía dois anjos moldados de ouro, olhando um para o outro e com as asas, entende, velando ou cobrindo esta arca. Entre os anjos, a Bíblia conta que a glória de Deus se manifestava no Shekinah, ou seja, a presença de Deus. Era como se fosse uma luz, uma neblina que ficava entre esses dois anjos, né, esculpidos, manifestando a presença de Deus, como se Deus ele estivesse pessoalmente presente ali naquele lugar.
Olha, você percebeu que Deus se manifestava de forma poderosa ali no lugar santíssimo. E agora eu vou fazer a última pergunta ao pastor Vitor. Pastor Vitor, fale-nos sobre o conteúdo da Arca da Aliança que estava no lugar santíssimo do santuário terrestre.
Muito bem, pastor Luiz. Ali estava uma porção do maná, a vara de Arão e também a lei de Deus, né? A porção do maná significa que Deus proverá para nós todas as coisas. A vara de Arão, Deus está no controle de todas as coisas. E as tábuas da lei, Deus é amor. E Deus também é justiça.
Amém. Maravilha. E agora você que está acompanhando esse estudo, preste muita atenção. Tudo que havia no santuário apontava para Jesus. Simbolizava alguma coisa relacionada a Jesus. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado representava Jesus, o Cordeiro de Deus. O sacerdote e o sumo sacerdote eram símbolos de Jesus Cristo. O sangue derramado representava o sangue que Cristo derramaria. O sacrifício de cordeiros, o sacrifício de Jesus. Entrando no lugar santo, ali nós temos então a luz, as sete lâmpadas, a luz era Jesus, a luz do mundo. Também o pão, o pastor Vitor já comentou, é Jesus o pão da vida. O pão sem fermento, porque o fermento simbolizava o pecado e Jesus nunca pecou. E também o altar de incenso, o pastor também já comentou, tinha a ver com a adoração a Jesus. No Santíssimo, todos os detalhes, cada item da arca também apontava para Jesus. E finalmente, Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu numa cruz, e o véu desse santuário que estamos estudando hoje rasgou-se de alto a baixo. Mateus capítulo 27, 50 e 51. Isto quer dizer que o santuário terrestre acabou, terminou, quando Jesus morreu na cruz. Hoje, Jesus está no céu à direita do Pai. Ou seja, Jesus, quando voltou para os céus, entrou no lugar santo do santuário celestial. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, Jesus passaria do santo para o santíssimo. Isso já aconteceu e Jesus já está no lugar santíssimo. E hoje, como nosso mediador, como nosso advogado, ele intercede por nós. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que deu a vida por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida e eu convido você agora para uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por Jesus, que é o Cordeiro que o Senhor enviou para tirar o pecado do mundo. Ajuda-nos a cada dia mais compreender o plano da salvação e aceitá-lo em nosso coração. Abençoe essa pessoa que estuda a Bíblia conosco, abençoe sua família, o seu lar e a sua vida espiritual. Com a certeza de que estás nos ouvindo e também nos atendendo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados. Para ouvir novamente, acesse novotempo.com/rádio. Quer saber mais sobre a Bíblia? Peça inteiramente grátis o curso Verdades para o Tempo do Fim, pelo e-mail escolabiblica@novotempo.com ou escreva para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.